Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos, entrando no ponto 2 da ordem de trabalhos, audição do Sr. Ministro da Administração Interna, a quem saúdo a presença e agradeço também por ter acedido ao convite que foi formulado por esta Comissão. Passo de imediato a palavra para uma apresentação inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo todas as senhoras e senhores deputados nesta audição que, diria, só por existir relativamente a este tema é algo extremamente positivo, porque o facto da Comissão que analisa a preparação do quadro financeiro plurianual para o período 2021-2027 identificar esta área, a área da segurança interna, num plano amplo, como uma área destinatária de atenção, demonstra quanto aqui nós evoluímos relativamente a um tempo em que estas zonas só muito marginalmente eram objeto de atenção, contemplação no âmbito dos programas de financiamento europeu. Esta atenção começou por existir, diria que residualmente, na área da gestão de riscos, evoluiu no atual, ainda aí, no âmbito do CREN, evoluiu no atual quadro financeiro em curso para alguma atenção relativa, concretizada, quer no Mecanismo Europeu de Proteção Civil, quer nos programas conhecidos como FAMI e Fundo de Segurança Europeu. Neste momento são vistos, no quadro daquilo que é o debate travado à escala europeia, como elementos essenciais de uma versão integrada de políticas europeias em que não só a gestão do dossiê asilo e migrações, como uma visão ampla de políticas de segurança, quer uma dimensão renovada do papel da ação externa europeia, contemplam dimensões financeiras. Isso traduz-se relativamente ao conjunto de programas que estão neste momento numa fase inicial de ponderação, num crescimento muito significativo, quer das dotações globais dos programas, quer daquilo que, numa versão preliminar, são pré-afetações específicas destinadas a Portugal. Nós temos programas em que, como irei de seguida caracterizar, não é ainda plenamente definido aquilo que será gerido num quadro global europeu, no âmbito do programa de financiamento de novas políticas nesta área da segurança europeia, e aquilo que será gerido por cada um dos Estados. Mas os indicadores preliminares, quer numa ótica mais global, quer numa ótica de afetação a Portugal, num debate que ainda não terminou, nesta área como noutras, e esta não será, pela sua dimensão financeira, não será provavelmente uma área central no debate sobre o quadro financeiro global, mas que apontam para crescimentos muito significativos. Nós hoje temos, fundamentalmente, como elementos comparativos nesta matéria, o atual FAMI, o Fundo de Asilo, Migração e Integração, que é substituído no conjunto dos fundos europeus pelo novo FAME, um Fundo de Asilo e Migração, em que se prevê um crescimento na proposta inicial da Comissão que passa de 6,3 mil milhões de euros para 10,4 mil milhões de euros, isto é, um crescimento de 65% na proposta inicial da Comissão. Temos também um crescimento significativo menor que duplica de 0,45 para 0,9 mil milhões de euros, isto é, cerca de 100%, o reforço das dotações das agências europeias nesta área. Temos uma segunda área de atenção, chamado FSI, Programa sobre Fronteiras e Vistos, que tem um crescimento de 2,7 mil milhões de euros para 9,3 mil milhões de euros. Isto é, um crescimento na proposta inicial da Comissão, novamente, de 244%. E nesta matéria, o reforço das agências próprias da União Europeia é de 314%, de 2,9 para 12 mil milhões de euros. Isto é, globalmente, aquilo que será financiado pelo fundo, no novo quadro financeiro, pelo que sucede ao fundo de segurança interna, tem um crescimento apontado de 280%. Se falarmos igualmente na área cooperação policial, o crescimento apontado aponta para um crescimento neste momento de 112%. Isto é, no conjunto dos programas que não são inteiramente geridos pelo Ministério no plano nacional, pelo Ministério da Administração Interna, serão alguns geridos pelo Ministério da Justiça, outros pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas no conjunto global destes programas, o acréscimo previsto é de 171%, passando de 4,78 mil milhões de euros para 12,93 mil milhões de euros. Nas áreas em que existe uma pré-afetação já de dotações para Portugal, elas apontam na área do asilo e imigração para um crescimento de 58%, isto é, passar de 75 milhões de euros para cerca de 120 milhões de euros. Na área de gestão de fronteiras e vistos, um crescimento de 216%, passamos de 95,5 milhões de euros para 93 milhões de euros. Na área da cooperação policial, um crescimento de 198%. Passando de 21 milhões de euros para 63,5 milhões de euros. Isto é, nos três grandes pacotes em que já existem neste momento, não são dotações fechadas, porque está em aberto ainda o que é nacional, o que é gerido à escala europeia, globalmente estamos a falar de um crescimento neste momento, no atual estado do debate, de 118%, passando de 126 para 276 milhões de euros da dotação gerida a nível nacional, comparando com as que existem no atual quadro financeiro. Do que é que estamos a falar, fundamentalmente? Na gestão de asilo e migrações, esta questão hoje está no centro do debate europeu. É matéria que tenho discutido várias vezes na primeira comissão, em que a posição de Portugal é uma posição construtiva, compromissória, assente naquilo que entendemos ser a necessidade de uma resposta global, concertada, europeia, que leve à partilha de responsabilidade, mas também à partilha de solidariedade. É isso que nos levou recentemente, só para falar de desenvolvimentos muito recentes, Portugal foi o primeiro país a celebrar com a Alemanha um acordo sobre gestão de movimentos secundários e ontem à noite cheguei da Grécia, em que estive durante dois dias a trabalhar, quer a visitar as forças portuguesas que participam aí em ações neste âmbito, no âmbito Frontex, forças da Guarda Nacional Republicana, do SEF e da Polícia Marítima, que nas ilhas gregas têm sido reconhecidas pela sua capacidade operacional quer de vigilância da fronteira externa da União, mas também de missões humanitárias de salvamento de vidas. Ainda neste fim de semana, com muita emoção, os militares com que estive me contaram os detalhes como salvaram 41 pessoas nas águas em que eu naveguei, na zona em que a distância entre a Grécia e a Turquia é mais estreita, 1.600 metros. Isto é, menos do que a passagem de Setúbal para Troia ou um pouco mais do que Lisboa para Cacilhas. 1.600 metros foi nessa zona que, no fim de semana, foram salvas 41 vidas, 15 das quais crianças por essa embarcação da Guarda Nacional Republicana, em que também fiz naveguei na passada segunda-feira. E, portanto, nós entendemos, Portugal, que esta cooperação solidária que devemos ter com a Grécia ou a cooperação com a Espanha ou com Malta, países muito afetados pelo chamado fenómeno de linha da frente, devemos ter também com países como a Alemanha ou a Suécia, que solidariamente acolheram um número significativo de refugiados e imigrantes. E deve haver uma abordagem global destes fenómenos. E por isso temos uma posição de partida de reforço daquilo que são os mecanismos de financiamento destas políticas. Quer na criação, uma evolução no sentido da criação de uma guarda costeira europeia, de que um país como o nosso, que tem a maior fronteira marítima externa da União Europeia, tem clara vantagem no financiamento de programas nessa área. Estou-lhes a falar, por exemplo, da renovação de toda a rede do sistema de vigilância costeira da Guarda Nacional Republicana, que neste momento está a funcionar em todo o território continental. Bom, caíram duas torres agora com o de Fon Leslie, mas na zona centro, mas está instalado em todo o território continental e passou a ser interoperativo com a rede espanhola o ano passado, quer na costa da Andaluzia Algarve, quer na costa Mingaliza. Nós este ano começamos a instalar na região autónoma da Madeira e temos o programa de alargamento à região autónoma dos Açores. Na Madeira vamos financiar, instalando este programa da Madeira, vamos ter um custo de 1 milhão e 300 mil euros. Aquilo que contamos com o novo modelo de fundos é conseguir financiar o pleno alargamento da rede de vigilância de costa aí à região autónoma dos Açores, que comportará custos acrescidos. Mas também a renovação e o alargamento do nosso modelo de vigilância costeira, através de renovação de embarcações, tal como a participação na Guarda Costeira Europeia, está neste momento no debate europeu o seu alargamento e também a definição daquilo que é a responsabilidade comum europeia e aquilo que é a responsabilidade nacional no âmbito do exercício de soberania. Mas igualmente os programas de apoio à gestão da migração legal, nós entendemos que é necessário um programa de promoção de redes de migração legal e segura. Países envelhecidos como Portugal e como tantos na União Europeia devem entender que, numa ótica de médio e longo prazo, as migrações são globalmente positivas, quer para a nossa estabilidade demográfica, quer para a economia portuguesa. Tal como o apoio à capacitação dos imigrantes, à monitorização do funcionamento da rede Schengen. Nós que nos batemos tanto na nossa anterior presidência pelo alargamento à Europa de Leste da rede Schengen, o SIS One for All é ainda lembrado pelos países, pelos novos Estados-membros, que foi uma grande marca da presidência portuguesa em 2007. Obviamente queremos que a liberdade de circulação de pessoas continue a ser uma marca da nossa visão de Europa. No âmbito da política de fronteiras e vistos, eu identificaria como prioridade aqui acrescida também a modernização do nosso sistema de gestão de fronteiras, quer a fronteira marítima, quer a fronteira aérea. Toda a modernização da nossa fronteira aérea é aqui área destacada, tal como também a potencialização do sistema Eurosur, que gere os movimentos de fronteira nas regiões do sul da Europa. Nesta matéria há uma questão que ainda está em aberto, não está plenamente debatida aqui no debate, que tem a ver com a inclusão dos migrantes. As políticas de acolhimento são hoje também financiadas pelo Fundo de Apoio à Migração, ou Asilo e Migração. A discussão que está neste momento no quadro europeu é se devem as políticas de inclusão ser financiadas por estes fundos desta área ou se devem ser, ou se devem ter pleno acesso ao Fundo Social Europeu. O debate não é um debate, não é um debate ainda fechado. Ter nestes fundos permite aqui uma concentração de atenção entre quem gera estes fundos, mas também o nosso entendimento é que os cidadãos migrantes, a partir do momento que lhes é reconhecido o seu estatuto jurídico num país da União Europeia, bom, têm pleno direito de acesso às políticas de acesso de formação profissional, de acesso ao emprego, de acesso à educação, e nessa medida faz sentido que essas políticas sejam financiadas pelo Fundo Social Europeu enquanto linhas específicas de financiamento. Mas essa é, para lhes dizer, uma matéria que não está neste momento encerrada. Ter a inclusão na área das migrações e asilo ou ter como linhas específicas no âmbito das múltiplas ações na área do fundo, das políticas financiadas pelo Fundo Social Europeu. Uma última nota que lhes queria aqui dar para não deixar depois talvez os outros temas de desenvolvimento para a fase de debate. A política de vizinhança é uma política essencial que se cruza com a política de migrações. Portugal tem vindo a defender que a nossa prioridade na ação externa deve ser a África. A relação privilegiada, não só com os países de língua oficial portuguesa, esse é um debate de outro tipo, mas mesmo na gestão de fluxos migratórios, a nossa prioridade deve ser a relação com os países do norte da África e os países da costa ocidental africana. E é por isso que temos defendido que a componente 10% do novo programa de políticas de vizinhança no âmbito de que é o maior programa dentro do financiamento daquilo que é a ação externa da União Europeia, 10% desse programa é destinado à gestão de políticas de migrações. Nós temos entendido aí que as migrações devem ser vistas numa visão de longo prazo, articuladas com políticas de promoção do desenvolvimento e que não tem sentido estar a discutir estritamente o financiamento de políticas que são necessárias, de controle de fronteiras, de cooperação com países vizinhos que temos, designadamente com Marrocos, com a Argélia, com a Tunísia, com o Senegal, e que temos, aliás, apontado que essa prioridade deve ir até ao eixo Guiné-Bissau-Cabo Verde. Isso é estrategicamente importante para Portugal. Mas que a gestão de política de migrações deve integrar outras áreas, designadamente a promoção da educação nesses países que são hoje países de origem, muitas vezes são países de trânsito, e países do norte da África, como Marrocos, são cada vez mais também países de destino, isto é, a promoção da educação, designadamente das raparigas, como elemento essencial de prevenção a médio e longo prazo do tráfico de seres humanos e de gestão de fluxo das grandes tendências demográficas, a promoção do acesso à saúde, a promoção do investimento para o desenvolvimento deve ser cruzado com as políticas migratórias. E por isso olhamos de forma muito otimista para esta correlação que se pretende no novo modelo de fundos ter entre as políticas migratórias e as clássicas políticas de vizinhança e de cooperação internacional. Ficaria por aqui já. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Por isso, vamos iniciar então a ronda dos grupos parlamentares. Acaba o PS a iniciar a ronda. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro. É um gosto tê-lo aqui e ouvi-lo mais uma vez, Sr. Ministro. Relativamente a esta matéria, de facto, a União Europeia tem-se vindo a defrontar com uma série de novas realidades que não estavam a quando do último pacote plurianual, mas de facto a realidade europeia, nomeadamente em termos de segurança e da administração interna, mudou radicalmente. Infelizmente para todos nós não mudou para melhor, mas para uma nova realidade de segurança, de migrações, que fez com que, inclusive, a Comissão Juncker tenha transformado o tema da segurança como um dos temas fundamentais e prioritários da União Europeia. Perante estas novas realidades, Sr. Ministro, naturalmente, e como nota prévia, o PSD, como sabe, tem sido um elemento ativo na persecução destes interesses, nomeadamente do asilo, das migrações, até da negociação deste novo pacote financeiro plurianual, denominado 2030, por forma a que tenhamos a melhor solução para todos, porque de todo o país é o interesse, independentemente de qual é o partido que está no governo, a questão do interesse nacional coloca-se sempre à frente dos interesses partidários e, neste caso, é bem paradigmático dessa situação a postura do PSD em todo este processo. Dito isto, naturalmente, Sr. Ministro, que nós achamos importantíssimo que haja uma área que estava, aliás, normalmente arredada dos fundos e desta discussão, achamos importantíssimo que ela seja trazida de uma forma direta e que vejamos aqui o pacote largamente aumentado com os fundos, porque, aliás, estas percentagens eu até me absteria um bocadinho de as comentar, porque partimos de montantes tão baixos que existiam na anterior realidade, que estarmos a comentar estes aumentos, estamos a sair da realidade e a criar uma ficção que não é aquilo que realmente acontece. Estamos a sair de um paradigma para outro e, portanto, faz com que estes montantes e toda esta visão do próprio pacote financeiro seja diferente. Portanto, e mesmo tendo em conta esta nova realidade, Sr. Ministro, primeiro gostaria de lhe deixar a nota, se considera daquilo que já são os números preliminares para Portugal, que os valores que estão preliminarmente, pelo menos, porque nós todos sabemos que ainda não estamos em números definitivos, se considera que são suficientes para as necessidades que o nosso país tem perante estas novas realidades, quer da ajuda internacional, da cooperação, das migrações, do asilo e também desta necessidade que as populações, os nossos migrantes, fiquem cá para que não tenhamos a realidade constante a que assistimos que foram para a Alemanha, que Portugal apenas é um ponto de passagem, de chegada, de entrada na União Europeia, melhor dizendo, e depois não tem interesse na fixação destas populações, sendo nós um dos países mais envelhecidos da Europa e realmente precisamos de políticas ativas de integração de migrantes, não só de Norte de África, mas de migrantes desde que venham por bem, porque eu acho que essa parte também é muito importante, que tenhamos sempre a noção que venham por bem, ou pelo menos façamos aquilo que é possível neste controle transfronteiriço. Também deixava-lhe esta pergunta, se acha que de facto o pacote financeiro que à partida estará destinado a Portugal é suficiente para estas novas realidades. Também para a formação, para equipamentos das nossas forças de segurança, se considera que agora, ao serem integradas nestes novos pacotes, também, nomeadamente como o Sr. Ministro foi anunciando, que uma parte, inclusive do Fundo de Solidariedade Europeia, que recebemos o ano passado, à semelhante disso, se vai passar a ser integrado esses fundos para equipamentos das forças e serviços de segurança nacionais, nomeadamente para controle de vistos, de fronteiras, portanto, para além daquela que é a parte nacional e se é suficiente para as nossas necessidades. Porque, Sr. Ministro, ainda muito recentemente, quando falava, por exemplo, da Polícia Marítima, me deparava com uma situação de Polícia Marítima que nós descobrimos que tínhamos um elemento da Polícia Marítima apenas para toda uma região, portanto, que na prática acabámos por não ter elemento efetivo, porque só há um elemento em todo o corpo de segurança e, portanto, acaba por não ser três coisas ao mesmo tempo, não tendo condições de trabalho, também era importante até que ponto é que poderemos ter aqui alguma cobertura. E, finalmente, Sr. Ministro, porque de uma maneira geral, revemos-nos naquilo que disse, sendo que gostávamos de saber até que ponto isso vai dos nossos interesses, mas há uma questão, Sr. Ministro, que me preocupou particularmente. De toda a apresentação inicial que nos colocou, não teve uma palavra sobre proteção civil. E, de facto, eu esperava até ao fim da sua intervenção ao Sr. Ministro que falasse na proteção civil. Na proteção civil com cooperação europeia, porque cada vez mais se fala da necessidade de uma força europeia para, nomeadamente, os incêndios, as catástrofes, que fruto das alterações climáticas cada vez são maiores, mais intensas, e há uma necessidade cada vez maior de cooperação internacional a nível da União Europeia para fazer face a essas catástrofes, aos incêndios, que nós temos conhecido desde o furacão Leslie estes dias, aos grandes incêndios. Estão mesmo a terminar, Sr. Presidente, para terminar. Sr. Ministro, quanto à proteção civil, neste novo plano financeiro plurianual, está Portugal a tentar reivindicar fundos para esta área ou apenas serão diretamente da União Europeia e não para o pacote português? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Ministro.
Sim.
Muito obrigado,
senhor. Nesta primeira ronda, cada deputado tem 5 minutos e o ministro tem 5 minutos para responder cada grupo parlamentar nesse processo.
Senhor muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado Emília Cerqueira, pelas questões que tive a oportunidade de colocar, sobretudo se registro aquilo que é uma visão, diria, construtiva e globalmente positiva relativamente à abordagem feita e a oportunidade que me dá de tratar de alguns pontos que na intervenção inicial não tive a oportunidade de abordar. Se me diz se os valores são ou não suficientes, eu diria que tal depende, havendo, como se nota, um crescimento globalmente muito significativo desta área e que decorre da atenção, por um lado, a uma dimensão que qualificou como más razões, imagino no que esteja a pensar, mas que não é necessariamente assim. Quando falamos de uma concertação na gestão daquilo que são fronteiras comuns, estamos a afirmar daquilo que é uma visão integrada europeia. De... Com certeza. Mas quando me pergunta, mas globalmente, como enunciei, estamos a falar de uma tendência em que há uma, enfim, uma variação naquilo que são nestes momentos o atual estado do debate, poderá evoluir ainda, mas que corresponde a uma transformação muito significativa relativamente ao ponto de partida. Estamos a falar nos valores globais de um crescimento de 171%, naquilo que é a pré-afetação a Portugal de um crescimento de cerca de 118%. Diz-me, a parte que tem a ver com Portugal, sobretudo, é suficiente ou não? Eu diria que tal depende da caracterização, que não está feita de alguns dos domínios, daquilo que é a responsabilidade da União Europeia, daquilo que é a responsabilidade gerida em termos nacionais. Para lhe dar ideia do que é que eu estou a falar, posto, para isto não ser uma abstração de um tema que está neste momento, foi na última reunião de ministros da Administração Interna, no passado dia 12, foi discutida a proposta da Comissão, mas que vai ter impacto financeiro fundamentalmente já para lá de 2021. A evolução da atual Frontex para uma guarda costeira europeia. A proposta da Comissão é a atual Frontex tem cerca de 1.500 elementos. O que se propõe é uma guarda costeira europeia com 10 mil elementos. Como é que isto se pode construir? Gradualmente e segundo três modelos de preenchimento deste objetivo de 10 mil elementos. Três tipos de efetivos. Primeiro, efetivos que são, vá lá, efetivos europeus, naturalmente oriundos dos 27 Estados-membros, não é? Portanto, e que integram, passam a ser elementos em que têm uma carreira própria, tal como há hoje noutras instituições europeias, no âmbito da Guarda Costeira Europeia. Uma segunda categoria, aquilo que se chama pessoal operacional com destacamentos de longa duração, isto é, destacamentos até 3 anos em base e que podem ir até 5 anos, mas que continuam a integrar as forças de origem, as forças de segurança portuguesas, no nosso caso, e aquilo que se chama pessoal operacional com destacamentos de curta duração. Bom, que é, no fundo, aquilo, enfim, estes militares que eu acabei de visitar agora estiveram em rotação, dois grupos, basicamente pouco mais de 3 meses na Grécia. E temos, isto é, nós vamos continuar a ter, e obviamente são, o seu quadro é a Guarda Nacional Republicana, neste caso. E, portanto, este debate não está fechado. Porque tem muito a ver com as competências da Guarda Costeira Europeia e tem muito a ver com aquilo que é a repartição entre o que são poderes europeus e aquilo que é o exercício primário da soberania nacional. E, portanto, se a componente for mais europeia, as verbas estarão mais desse lado, Se a componente for mais elementos fornecidos pelos Estados-membros, as dotações estarão do nosso lado. E estou a falar de algo que é decisivo neste quadro de financiamento. Para equipamentos, nós entendemos tudo aquilo que é modernização tecnológica na área de gestão de fronteiras deve ser financiado por este programa. E isso iremos bater-nos por isso, quer nas fronteiras marítimas, quer na fronteira aérea, dado que nós não temos fronteira na esfera terrestre, como sabemos. O Fundo de Solidariedade Europeu é uma questão diferente. Não é? O Fundo de Solidariedade Europeu tem a ver com a sua afetação, especificamente em 2017, e que foi importante, não está neste debate. Foi na resposta aos incêndios florestais de 2017, em que uma parte foi usada estruturalmente na criação do robustecimento do nosso mecanismo de resposta.
Tem que terminar, Sr. Ministro. Duas
questões só, peço desculpa, Sr. Presidente, para não deixar a Sra. Deputada sem as respostas que são devidas. Polícia Marítima, teria muito gosto, mas não tem tutela da Polícia Marítima, não é? Portanto, julgo que o Sr. Ministro da Defesa, não, portanto, a gestão de meios da Polícia Marítima, acho que não deve responder. Proteção Civil, nós estamos numa fase diferente, que não entra nestes fundos. Neste momento estamos a discutir o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ainda à sua reforma no atual modelo de fundos. E a proposta portuguesa, a posição portuguesa tem sido de grande apoio à proposta da Comissão, que aliás foi apresentada depois dos incêndios de 2017 e em diálogo já com Portugal, que visa não só um reforço significativo de meios, mas sobretudo visa a criação de, na proposta inicial, de um sistema de resposta comum europeu de aviões, tendas de campanha e bombas de alta capacidade para resposta a inundações, eram estes três tipos de estruturas, deviam ter uma resposta europeia centralizada. Houve resistência de países, diria sobretudo do norte e do leste da Europa. Neste momento, o que está na mesa é um modelo de que deve haver uma pool que é dos Estados, financiada até 100%, e que os Estados colocam à disposição da rede europeia. Portugal, o que entende, é que é fundamental decidir, e decidir até maio, isto é, até às eleições europeias, fechar este processo, que já
obrigado,
foi discutido no Parlamento, com a atual Comissão. E diria que os recentes incêndios na Suécia vieram provar que este não é exclusivamente um tema do sul da Europa e que, por mais razões para os suecos, mas ajuda
obrigado,
o nosso senhor debate.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Com certeza. Eu vou dar agora a palavra ao deputado Fernando Rocha Andrade, que vai partilhar os 5 minutos com a senhora deputada Margarida Marques nesta intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar duas notas breves, uma que não tem a ver com o objeto desta Comissão, mas não podia deixar de o fazer, de, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a prestar o meu apoio à posição assumida pelo Sr. Ministro, quando recentemente atos públicos de entidades com responsabilidades fizeram uma grave lesão de direitos de pessoas detidas. Expressar não só esse apoio, mas o nosso repúdio a posições que têm sido assumidas por pessoas com responsabilidades, o nosso repúdio a posições que vão no sentido de que suspeitos, arguídos ou condenados por crimes estivessem por qualquer forma fora da tutela de direitos fundamentais e da tutela ligada à pessoa humana garantida pelo nosso Estado de Direito e pela nossa Constituição. E a nosso repúdio para que haja qualquer confusão entre a crítica dessas posições e qualquer ataque às polícias, à sua atuação, ao seu papel no Estado de Direito Democrático. A segunda, que tem a ver com esta Comissão, e antes de passar a palavra à Dra. Margarida Marques, só para dizer que há cerca de 12 anos, quando começámos a falar em mecanismos e em partilha de mecanismos, havia de facto, eu lembro-me num encontro com um conjunto de eurodeputados, uma das casas sueca, que de facto dizia, mas o que é que nós no norte da Europa temos a ver com isso, de haver mecanismos de combate a incêndios que são um problema do sul da Europa, e como o Sr. Ministro referiu, infelizmente, no caso, para os suecos, mas vem-se demonstrando que acontecimentos catastróficos desse género podem acontecer em todo o lado e que este mecanismo de partilha de riscos é, portanto, importante para todos.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, caros colegas. Nós estamos aqui nesta comissão eventual a discutir, a debater, no sentido de acompanhar a evolução do quadro financeiro plurianual. E, portanto, agradecemos a presença do Sr. Ministro, já ouvimos comissários, diretores-gerais, alguns membros deste Governo, parceiros sociais, fazemos encontros regionais e procuramos perceber não só quais são as implicações europeias deste quadro financeiro plurianual, mas também as implicações para Portugal. E o primeiro, o ponto de partida, é se este quadro financeiro plurianual corresponde às prioridades e àquilo que é a nossa ambição para a União Europeia para este período 2021-2027. A Comissão apresenta-nos 5 prioridades. Dessas 5 prioridades, há 3 delas que estão claramente hoje aqui nesta audição em cima da mesa e agradecemos a presença do Sr. Ministro para nos ajudar a perceber quais são as implicações, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional. Uma das prioridades tem uma relação mais direta, tem a ver com a imigração e com a gestão das fronteiras externas, com a gestão de fronteiras. Uma quinta prioridade, a prioridade da segurança, o Sr. Ministro já se referiu a esta prioridade, mas há também uma prioridade neste quadro financeiro plurianual que nos interessa, que é a prioridade da coesão. E, portanto, é nesta base que eu vou colocar, portanto, partindo do pressuposto que estas são as 3 prioridades que nos interessam, que eu vou colocar algumas questões ao Sr. Ministro. A primeira tem a ver com a leitura que nós fazemos da prioridade imigração e gestão das fronteiras. E o que nós sentimos é que não há um equilíbrio entre, para simplificar a linguagem, porque o Sr. Presidente daqui a uns segundos estará a dizer que eu estou a escutar o meu tempo, não há um equilíbrio entre a dimensão, entre o pilar segurança, ou se quisermos o pilar securitário e o pilar integração. E o Sr. Ministro falou-nos da evolução do financiamento para cada uma destas dimensões. O que é facto é que a dimensão asilo e imigração tem um peso relativamente reduzido, cerca de um terço da totalidade desta prioridade. Portanto, temos 2/3 para o pilar segurança e 1/3 para o pilar asilo e imigração. E, portanto, eu gostaria de ouvir um comentário do Sr. Ministro sobre esta questão e qual é a posição de Portugal relativamente a esta matéria. E passo para o segundo problema, que é a prioridade de coesão. Evidentemente, nós sabemos que não basta Portugal ter uma posição relativamente a esta matéria, tem que ter o consenso dos 27, ou tem que ter o acordo dos 27, mas há, na dimensão coesão, é um espaço onde o Governo pode agir para a promoção da integração de imigrantes. Designadamente através do desenvolvimento de projetos nas grandes metrópoles, etc. E, portanto, gostaria também de saber qual é a posição do Governo nesta matéria. 2 pequenas questões finais. A primeira, quem são os parceiros do Governo português para a estratégia que o Governo tem na negociação do MFF nestas dimensões migrações? E, finalmente, há uma questão que me parece particularmente interessante, que é uma coincidência temporal, e eu termino já, Sr. Presidente. Portugal vai exercer a presidência do Conselho de Ministros da União Europeia no primeiro semestre de 2021. Em 2021, dia 1 de janeiro de 2021, entrará em funções este quadro financeiro plurianual. O Primeiro-Ministro anunciou aqui no plenário a semana passada que as relações União Europeia-África seriam uma prioridade da presidência portuguesa. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro como é que conjuga estas 3 dimensões, que são uma coincidência temporal, mas que são uma dimensão importante da negociação deste quadro.
Muito obrigado. Sra. Deputada. E eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões e considerações da Sra. Deputada Margarida Marques e do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Uma nota também muito breve, agradecendo as considerações feitas, Eu julgo que, na matéria que referiu, nós não temos nenhuma dúvida que confiamos nas forças de segurança e que as forças de segurança portuguesas estão ao serviço do Estado de Direito Democrático, do respeito pela Constituição e pelo conjunto daquilo que são direitos fundamentais. São esses os princípios que pautam a sua formação, a sua preparação e as regras que lhes são, nas suas cadeias hierárquicas, que lhes são determinadas. Fazem-no quando ajudam crianças na escola segura, quando combatem o crime, quando são a voz amiga de idosos ou quando salvam migrantes nos mares do Mediterrâneo. E nesse quadro, tudo o que devemos fazer é, no respeito por aquilo que são os direitos de todos os cidadãos, independentemente do seu estatuto jurídico em cada momento, é ser inflexíveis no apuramento de responsabilidades, de factos que possam pôr de algum modo em causa, possam criar dúvida sobre este modelo que queremos para as nossas forças de segurança, que contribuem para a confiança que as populações nelas têm e que contribui decisivamente para que Portugal seja qualificado, ainda nos últimos indicadores internacionais, como o quarto país mais seguro do mundo. E ser um país seguro é decisivo, diria, antes de mais, para a qualidade de vida dos portugueses, em primeiro lugar, mas é decisivo para áreas tão importantes para nós como atrair turismo ou captar investimento. Obviamente, essas são atividades em que a segurança é um elemento essencial de confiança, quer de turistas, quer de investidores. Mas centremos-nos naquilo que são as questões essenciais deste debate hoje sobre financiamento nesta área. O que nós temos de ter é a nossa postura neste debate, assenta no seguinte visão. Nós entendemos que a defesa dos valores europeus se faz de banda larga. A defesa dos valores europeus exige que, como queremos coesão económica e social, achamos também que a salvaguarda de regras que assegurem a manutenção de um espaço de liberdade, segurança e justiça no âmbito da União exigem meios financeiros adequados para isso. E que a gestão das políticas de migrações exigem aqui objetivos que não são em si contraditórios. Uma segurança nas fronteiras é uma forma também de prevenir o tráfico de seres humanos, as migrações ilegais, o abuso dos mais frágeis, o respeito por aquilo que é o direito internacional no reconhecimento de direitos de refugiados é essencial para afirmarmos aquilo que são a Europa enquanto espaço de liberdade. E daí a partilha de soluções de que nenhum Estado europeu se deve colocar de fora. Nós estamos disponíveis para, nesta matéria, na partilha de responsabilidades, temos sido parte ativa naquilo que ainda ontem o governo grego dizia: Portugal é um exemplo ativo da coligação da boa vontade nestas matérias. E o que significa? Nós temos estado nos programas de recolocação, de reinstalação, estivemos em todas as soluções ad hoc que durante o verão responderam no Mediterrâneo à recusa de alguns em cumprir regras de direito internacional humanitário. Portugal esteve na resposta positiva a todas essas soluções, mas temos de ter respostas permanentes. E para isso a política de integração tem de ser parte das políticas sociais. Os migrantes, a partir do momento que têm um estatuto jurídico em Portugal, devem beneficiar das políticas gerais de promoção de igualdade de oportunidades, sem entrar aqui em detalhes que deve ser discutido provavelmente com outros membros do Governo. Do ponto de vista externo, do ponto de vista da gestão de política de migrações, deve estar aquilo que é essencial para que no primeiro acesso esses direitos sejam respeitados. O conhecimento daquilo que são as regras básicas Bom, sobre quais são os direitos, é que tem o direito aos direitos, o conhecimento do direito aos direitos é aqui um elemento essencial para o respeito, quer daqueles que pedem asilo, quer daqueles que pedem outras formas de proteção internacional. Coesão é um elemento essencial, isto contribui para a coesão. Nós achamos que os migrantes são positivos para a sociedade portuguesa, que queremos uma sociedade cosmopolita, uma sociedade inclusiva, uma sociedade que, assumimos, precisa de migrantes. O que eram, e compreendemos, sendo Portugal um país que tem comunidades tão vastas por todo o mundo, compreendemos aquilo que hoje é a aspiração de maior integração em Portugal.
Tenho que terminar.
Parcerias. As parcerias devem aqui ser as mais alargadas possíveis. Nós queremos aqui limitar aquilo que são posições que são contrárias aos valores europeus, que devem ser circunscritas e que têm justificado, aliás, posições quer do Tribunal de Justiça, quer do Parlamento Europeu, recentemente, relativamente a alguns Estados. África.
Sr. Ministro, tem que terminar.
30 segundos. Sim. A relação com a África será uma prioridade da presidência portuguesa. Olhando nesta área para as migrações, não apenas na sua dimensão securitária, mas numa dimensão de fluxos, numa ótica de longo prazo, em que nós temos de assumir, também aí que precisamos de migrantes, mas temos de criar programas ativos de promoção do desenvolvimento nos próprios países de origem.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda. Têm todos estado a usar mais ou menos 6 minutos em vez de 5. Eu pedia que não ultrapassasse muito os 6 minutos, Sr. Deputado.
Farei os possíveis, Sr. Presidente, sendo certo que o Sr. Ministro tem largamente cedido esses tempos, mas está bem. É convidado, portanto, tem algum privilégio. Sr. Ministro, Sr. Presidente... Não, desde que seja para o esclarecimento, não há problema nenhum. Sr. Presidente, Sr. Ministro, também começo por agradecer a sua presença e as respostas que, entretanto, já têm fornecido aos senhores deputados do PSD e do Partido Socialista. E pego numa das frases que o Sr. Ministro disse para que tem a ver com essa hierarquia que Portugal ocupa nos países mais seguros da União Europeia, que é o quarto lugar do mundo, que é o quarto lugar, e eu dizia-lhe, Sr. Ministro, não se iluda, porque o pior está para vir e não o que aconteceu até agora. De facto, nós temos alguma posição um bocadinho privilegiada nessa matéria, porque também, do ponto de vista geográfico, temos que perceber que temos algumas vantagens e inconvenientes de sermos um país na periferia da própria União Europeia. E uma das razões é porque não temos que estar no centro no olho do furacão, e digamos que a nossa posição pode ser equacionada em moldes bastante diferentes do que os países que estão sujeitos a pressões maiores de migrações e de movimentos transfronteiriços de e para os países da União Europeia, seja na sua periferia, seja no seu centro. E o Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, deu aí uma série de números de aumentos espetaculares, de todos eles, mais de 100%. Eu fiquei, sinceramente, meio perdido, porque o Sr. Ministro era mais de 118% de financiamentos para a área da segurança, mais 195% para uma outra área que eu já não me lembro. A minha pergunta é um bocadinho esta, Sr. Ministro. Não é possível separar aquilo que é orientação das prioridades do financiamento da União Europeia para o próximo quadro financeiro plurianual das prioridades políticas que estão desenvolvidas para os países do centro da União Europeia e dos países da digamos, a chamada coesão. Porque se nós olharmos para a evolução desse financiamento, num gráfico, a representação que temos, a representação mais perfeita é de uma tesoura aberta, em que o financiamento da segurança e das fronteiras e das defesas e das verbas gastas no futuro exército europeu é uma linha crescente e a de coesão social é decrescente. Portanto, o ponto de viragem já será dado com este quadro financeiro plurianual, o ponto, portanto, em que a linha do decréscimo das políticas de coesão, de financiamento das políticas de coesão, atravessa, cruza com a das seguranças e de proteções e defesa, etc. E isso é extremamente preocupante do ponto de vista das prioridades e dos efeitos que isso tem nos vários países da União Europeia, nomeadamente os países da coesão. A senhora deputada Margarida Marques já deu aqui um lamiré sobre as questões da coesão social, mas eu diria, senhor ministro, que uma das componentes essenciais dessas políticas de coesão tem a ver com as políticas de integração multicultural que devem ou não devem ser desenvolvidas no país, e aquilo que nós temos, os sinais que nós temos, são bastante preocupantes, porque as manifestações de racismo e de intolerância em relação aos imigrantes já não são casos esporádicos, já são coisas que se repetem com um grau de sistemático bastante preocupante. E essas manifestações de intolerância também têm a ver com uma política que, infelizmente, o próprio governo não acolhe de forma proativa. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto. Nós tivemos recentemente um barco que tem como missão acolher refugiados, imigrantes ilegais que tentam chegar aos países da União Europeia, que é o Aquarius, que foi escorraçado por vários países da União Europeia, que impediram que esse barco fosse que tivesse possibilidade de ser atracar num dos países da Itália, Malta, etc. E, na altura, desenvolveu-se uma petição em Portugal para que fosse atribuída a bandeira portuguesa ao Aquarius 2. O Governo ficou silencioso sobre esta matéria. E já agora eu aproveito a ocasião, Sr. Ministro, para lhe perguntar se o Governo é ou não sensível a uma situação deste género, tratando-se de uma ONG que desenvolve um trabalho pro bono de recolha e de acolhimento de imigrantes ilegais, sem dúvida, mas que precisam de ser tratados como seres humanos.
Muito obrigado, Sr.
E já agora, sim, também sobre políticas de imigração,
tem que ser rápido,
queria perguntar-lhe, Sr. Ministro, se o Governo é indiferente àquilo que tem sido a evolução de alguns países da União Europeia sobre a recusa de qualquer política de imigração. Estamos a falar do Governo da Itália, da Hungria,
muito obrigado,
da Polónia,
tem que terminar, Sr. Deputado.
Da Áustria.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E, portanto, essa...
Eu agradecia que terminasse.
Só para terminar, Sr. Presidente.
Sim, sim, eu sei.
Esta consistência que existe ao nível das políticas da União Europeia parece que para alguns dos países são apenas palavras vãs.
Sim.
Portanto, queria-lhe perguntar a sua opinião sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra ao Sr. Ministro. Tem 7 minutos para responder. Vamos aumentando, portanto, eu espero que os deputados a seguir não utilizem 8 minutos. E, portanto, mas o Sr. Ministro vai ter o mesmo tempo para responder que as perguntas que lhe são feitas e, portanto, o Sr. Ministro tem 7 minutos, se quiser usá-los, se não.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor de Sousa, pelas questões que coloca e pelo conjunto de comentários. Há uma parte que eu não tenho alguma dificuldade em acompanhá-lo e espero que o seu dia hoje de visão negativa
seja desmentido pela realidade, mas não vou especular muito sobre isso. Julgo que por isso mesmo temos de construir soluções seguras, soluções permanentes, colocando as questões migratórias no centro, quer de uma estratégia diferenciadora do papel de Portugal e que valoriza a voz portuguesa no contexto internacional, designadamente no quadro europeu, e de contribuição para que se encontrem as melhores soluções no quadro europeu. Eu diria que esta matéria é, aliás, no âmbito da nossa política externa, daquelas em que a posição coerente e consistente de Portugal, e permitam-me que diga, com todo à vontade, a possibilidade rara que eu tenho e que espero continuar a ter, de poder chegar a reuniões internacionais e dizer, no meu país há certamente diferenças de pontos de vista, mas não há nenhuma força política no Parlamento que expressamente diga nós não queremos receber migrantes, nós somos contra o acolhimento de refugiados. Esse é um valor político que também importa preservar e que contribui, independentemente do mérito indiscutível dos candidatos, sem dúvida, mas esta posição sólida de Portugal contribuiu para resultados que são positivos para o país, como a eleição de António Guterres para Secretário-Geral das Nações Unidas ou a recente eleição de António Vitorino para Diretor-Geral da Organização Internacional das Migrações. Eu estive, aliás, numa cimeira euro-africana em Marrakech sobre questões migratórias, aqui há 6 meses atrás, em que a minha intervenção foi muito fácil, dizendo, franco, não estou a ser irónico, foi uma intervenção bastante fácil comparada com outras que tenho tido, não é? Dizendo, olha, o que está em causa nesta escolha próxima na Organização Internacional das Migrações é entre o único candidato euro-africano assente na visão que um país como Portugal tem da gestão destes fenómenos, bom, e a alternativa que seria a candidatura apresentada pelos Estados Unidos. Garanto que o papel dos países africanos foi decisivo no sucesso da candidatura portuguesa. E por isso o que temos de continuar a fazer do plano interno é tendo consciência que não podemos ignorar riscos, não podemos ignorar fatores pontuais de perturbação desta realidade, é ser inflexíveis nos princípios e consistentes na prática. É isso que nos leva a ser o país que é destacado por ser o país da União Europeia desde 2007, desde que a lei da nacionalidade mudou, que mais integra pela concessão da nacionalidade. Nós demos a nacionalidade portuguesa desde 2007 a cerca de 550 mil pessoas que eram imigrantes anteriormente e que adquiriram a nacionalidade portuguesa. Passamos de cerca de 3, 4 mil por ano para cerca de 50 mil ano. É dessa dimensão que estamos a fazer. Somos o segundo país da Europa que melhor inclui migrantes. E por isso esta dimensão de integração é aqui essencial. É por isso que uma das prioridades que, enquanto Ministro da Administração Interna, no âmbito da gestão dos nossos recursos humanos, estabeleci, foi a regularização da situação dos mediadores culturais do SEF. E essa situação hoje foram qualificados como essas dezenas de mediadores culturais, como direito a, enfim, uma integração com estabilidade nos quadros da administração pública. É por isso que temos nesta matéria de gestão das migrações uma política que, permita-me, tem sido bastante proativa. Porquê? Porque Portugal tem-se distinguido por estar em todos os programas e, na na construção de todas as soluções, independentemente das limitações que os programas em si têm. Programa Europeu de Recolocação. Portugal foi o quinto país que mais pessoas recolocou. Programa de reinstalação a partir de países terceiros, que está a decorrer neste momento. Já realizamos a primeira ação de seleção no Egito, vamos realizar a segunda até ao final do ano e a primeira na Turquia, em articulação com as... Sempre entendendo que estes programas devem ter a supervisão ou do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados ou da OIM. Soluções ad hoc no Mediterrâneo. Bom, temos de alargar esta coligação da boa vontade. Quem é que esteve nas soluções todas? Portugal, Espanha, França, Malta, Alemanha, Holanda e Luxemburgo e Irlanda estiveram apenas em algumas das soluções. Portugal foi destacado, esteve em todas, sem que tenha deixado de definir que deve haver uma solução permanente. E por isso, nós olhamos para a política migratória numa visão de médio prazo, assumindo que devemos captar estudantes, captar quadros qualificados, ter formas estáveis de captar trabalhadores e incluí-los. É por isso que o contrato local de segurança de Serpa é um contrato local de segurança muito especial, porque é feito articulando as autarquias, articulando as forças de segurança com a Câmara Municipal de Serpa, com as estruturas, com os empresários da região, com as estruturas representativas de migrantes, olhando a médio prazo, garantindo que quem vem trabalhar para a apanha da azeitona e depois a seguir vai para outras culturas é um trabalhador com direitos, que satisfazemos aquilo que são necessidades de emprego, necessidades de mão de obra de empresas numa área que com o Alqueva, um pequeno concelho com 15 mil habitantes, nesta altura do ano, e por isso é que lhe estou a falar de Serpa nesta altura do ano e não de outra região do país, aumenta a sua população em 5, 6 mil pessoas, vindas de geografias distantes, e que isso seja feito, bom, com uma dimensão que tem a preocupação de segurança e tem a preocupação inclusiva. E por isso é que eu sempre entendi, desde há muitos anos, desde quando, há quase 20 anos, fui secretário de Estado do Ministério da Justiça, que a política de segurança é uma política de esquerda, porque existem políticas de esquerda para a segurança que visam exatamente a salvaguarda dos direitos fundamentais, a inclusão e a defesa das liberdades fundamentais.
Obrigado, Sr. Ministro. Em vez do CDS, em palavra, a Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, agradecer a sua presença nesta comissão e a exposição inicial que nos fez e também a exposição que tem feito, os esclarecimentos que tem prestado a questões dos outros grupos parlamentares, algumas das quais nós também iríamos suscitar. Vou, por isso, Sr. Ministro, questioná-lo sobre outros temas. Mas, sem antes dizer que, de facto, em matéria de segurança, o CDS registra positivamente o aumento assinalável do financiamento proposto, aliás, como o Sr. Ministro aqui referiu, e que certamente permitirá encarar melhor os desafios que se irão colocar à União Europeia nos próximos tempos. Também no que diz respeito ao próximo quadro financeiro plurianual, sabemos que temos um conjunto de dificuldades, desde já pela questão do Brexit, e pela redução do financiamento e, por outro lado, pela necessidade de acolher novas políticas que são necessárias financiar. E para o CDS tem dito por diversas vezes que para nós reconhecemos a necessidade de financiar estas novas políticas, mas nunca à custa da política agrícola comum e da política de coesão. Isto pode parecer estranho estar-lhe a falar, Sr. Ministro, mas já vai perceber porque é que eu falo aqui da política de coesão ao Sr. Ministro da Administração Interna. Para nós continua um mistério porque é que, apesar de Portugal ser um país que tem o PIB per capita de 77% da média da União Europeia, nomeadamente em comparação com outros países, com outros Estados-membros, como por exemplo Luxemburgo, que tem um PIB per capita de 258% da União, ou outros como a Áustria, a Finlândia, a Bélgica, etc., que têm todos PIBs superiores à média europeia, não sofrem cortes no fundo da coesão e Portugal vai sofrer um corte de 7%. E, portanto, para as questões, sobretudo depois de um período de intervenção financeira a que estivemos sujeitos. E isto porquê, Sr. Ministro? A política de coesão, para além do critério do PIB, vai ter outros critérios que vão ser considerados na ponderação da atribuição dos fundos aos vários Estados-membros. São quais esses critérios? São quatro. É o desemprego, a educação, as alterações climáticas e o acolhimento e a integração de migrantes. E por isto é que nos parece que é importante falar com o Ministro da Administração Interna sobre fundos da coesão, ou política de coesão. Porque em termos de desemprego, Sr. Ministro, se é bom, por um lado é de facto positivo, Portugal tem vindo a reduzir a taxa de desemprego, e bem, isso é um indicador positivo, mas temos ainda um desemprego jovem bastante elevado. No que diz respeito à educação, Portugal infelizmente tem um baixo nível de escolaridade, um grande número de população e portanto será um beneficiário por esta via, supostamente, da política dos fundos da política de coesão. Depois, no que diz respeito ao acolhimento e integração de migrantes, o Sr. Ministro já aqui nos falou e eu reitero aquilo que disse, de facto em matéria de migrações, o comportamento do Estado português tem sido exemplar e temos nota positiva, na solidariedade prestada ao acolhimento de refugiados. Aliás, o Sr. Ministro agora disse que éramos o segundo país em termos de acolhimento a migrantes, até porque nos comprometemos a assumir mais do que aquilo que era a nossa cota responsabilidade. E, na nossa perspectiva, isso deve ser capitalizado para Portugal, naquilo que diz respeito ao financiamento também do Fundo da Coesão. O Sr. Ministro também falou, ia falando aqui em acolhimento e integração de migrantes, falou-nos também, agora não de política de coesão, mas eu aproveito de falar de migrações para lhe colocar esta questão, falou-nos da discussão que existia na Comissão Europeia, a nível da Comissão Europeia, entre se os migrantes deveriam ser financiados pelo Fundo de Apoio aos Migrantes ou pelo Fundo Social Europeu. Disse que havia essa discussão, mas não nos disse qual é que era a posição do Governo português e também se pudesse dar uma nota sobre essa matéria. Eu gostaria de que me pudesse esclarecer. Depois, Sr. Ministro, por fim, o tema principal que lhe queria colocar no que diz respeito ao financiamento da política de coesão para Portugal, que são as alterações climáticas, porque de facto a Comissão Europeia reconhece que as ocorrências são cada vez mais frequentes de catástrofes naturais e que a política de coesão deve assegurar uma resposta eficaz. Aliás, muitas destas consequências terão impactos naquilo que é proteção civil e, portanto, mas a Comissão depois diz também que pretende apoiar eficazmente as necessidades regionais específicas, eu estou a citar um documento, regionais específicas, só que depois, Sr. Ministro, fala apenas no reforço da dimensão urbana da política de coesão, porque diz que estes desafios, nomeadamente as migrações e as alterações climáticas, vão ter impacto terão de ser enfrentadas, é a expressão, essencialmente nas áreas metropolitanas. E ora, é aqui que o CDS tem uma discordância e que gostaríamos de saber qual é que é a posição do Governo português. Confesso, Sr. Ministro, já tenho questionado vários ministros sobre esta matéria e ainda não consegui perceber, talvez o Sr. Ministro pudesse ajudar e dar um esclarecimento, porque em Portugal, por um lado, não temos este problema nas cidades, portanto, nas áreas metropolitanas, porque Portugal tem 2/3 do país é rural, e depois porque é também o país em que mais vai sofrer com as alterações climáticas, e por isso na nossa perspectiva, estas duas condições vão necessitar de um maior reforço daquilo que vão ser as medidas do Fundo da Coesão e também as medidas no âmbito da proteção civil, e aí é positivo o novo mecanismo, o reforço do mecanismo de proteção civil, portanto a criação de um mecanismo europeu de proteção civil é de facto positivo. Mas pergunto-lhe se acha que é suficiente para fazer face àquilo que vão ser as nossas necessidades. E por fim, Sr. Ministro, também, pronto, eu gostaria de facto mesmo que me conseguisse dar uma resposta sobre qual vai ser a posição do Governo português e se o Governo português se vai bater por um reforço das verbas da coesão para Portugal, tendo em conta esta situação, porque é preciso fazer compreender à Comissão que Portugal não tem essencialmente áreas metropolitanas, Portugal é essencialmente um país rural e que os impactos das alterações climáticas em Portugal terão, certamente, serão sobretudo nas áreas rurais. E pronto, e por aqui me fico, porque o tempo está a terminar. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Até a palavra, Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Eu não vou entrar aqui, como compreenderá, num debate geral, julgo que não é este o momento, nem sou o interlocutor adequado, no momento geral, sobre o macroequilíbrio do quadro financeiro plurianual, designadamente no seu balanço entre a dimensão da política agrícola comum, da política de coesão e de outras políticas. Julgo que, e a nossa posição também nesta área, visa, por um lado, uma visão global e integrada daquilo que são as políticas europeias. Repare que nós nestas áreas damos muita atenção a que na dimensão migratória, que ela não seja exclusivamente securitária, por facilidade de expressão, tenha uma dimensão de integradora, tenha uma dimensão de criação de uma política comum de migrações legais, que depois terá prioridades diferentes de país para país, mas que devemos assumir que uma política estabilizada de criação de canais de migração legal é um elemento essencial da política migratória. Não aceitamos que a política de migratória seja discutida exclusivamente numa ótica de criação de plataformas de desembarque, centros de controlo e outras coisas que, em alguns discursos mais recentes, aparecem muito no debate geral. Em segundo lugar, cruzamos a política de gestão das migrações com duas outras políticas, e isso é uma total novidade. Com aquilo que nós queremos olhar para, achamos que as migrações têm também a ver com o uso do Fundo Social Europeu e que as migrações têm a ver com a política externa da União. Isto é, aquilo que não há aqui fronteiras estanques em que se diga, bom, isto é gestão de migrações, é por estes fundos, bem, depois lá o Fundo Social Europeu gera as múltiplas coisas que discutiram aqui com o Ministro da Solidariedade Social. Isto é, se nós entendemos que Portugal globalmente terá mais migrantes no futuro do que tem hoje, e que isso é em si positivo, todos os indicadores até económicos apontam para isso, isso tem de corresponder a linhas específicas nas políticas de formação profissional, nas políticas de emprego, na discussão com os parceiros sociais. E as alterações que fizemos à lei de estrangeiros criaram condições quer para a regularização daqueles que, já há alguns anos, tendo entrado de forma irregular, há alguns anos contribuem para o crescimento da economia portuguesa, contribuem como? Trabalhando e contribuindo para a segurança social, e portanto nessa medida, com os mecanismos que já, a orientação que foi adotada pelo Governo e foi adotada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, aponta para a regularização daqueles que têm uma relação regular, estão inseridos no mercado de trabalho e comprovam uma prática regular de descontos para a segurança social, mas nós não podemos ficar apenas por aí, por olhar para o passado. E por isso, com setores, quando estive há pouco tempo no Conselho Económico e Social, defini com os parceiros sociais que temos com áreas em que hoje, fruto dos bons resultados que temos em matéria de política de emprego, com uma taxa de desemprego que está pouco acima dos 6%, que é a mais baixa desde o início do século. Nós começamos a ter setores em que, manifestamente, temos carência estrutural de mão de obra. A agricultura, que a senhora deputada conhece bem, alguns setores do turismo, alguns setores até da pesca, algumas áreas industriais. E, portanto, o que nós temos é de trabalhar com os parceiros, aí com as empresas, para atempadamente estabelecer mecanismos de recrutamento legal, de recrutamento de trabalho com direitos, que possa planear aí a tempo, quais são os requisitos de recrutamento desses trabalhadores. E por isso, esse debate começa para a semana, mas já que estou aqui a falar disto, posso chamar a atenção para uma pequena norma, para uma pequena norma da proposta do Orçamento de Estado, que vem garantir, vem acabar com a taxa liberatória de 25%, que se aplicava aos trabalhadores estrangeiros, que fazia com que, quando há estabilidade no emprego, quando há uma única entidade patronal, essa salvaguardando designadamente que fiquem, pelo menos, com o salário mínimo. Porque essa taxa liberatória tinha um efeito perverso, que era que dois trabalhadores hoje, com uma remuneração de 600 euros, o trabalhador nacional está isento de apresentar declaração de IRS, que está abaixo do mínimo que obriga a declaração, e o trabalhador estrangeiro tinha à cabeça uma redução de 25% no seu salário, que o colocava em termos líquidos com uma remuneração abaixo do salário mínimo nacional. Isso é integração, e o Orçamento de Estado não é essa matéria. Não cria condições de igualdade entre trabalhadores nacionais e não é assim, é para todos aqueles que têm uma única entidade patronal e que, criando também aqui um efeito de promoção da estabilidade no emprego para esses trabalhadores. Finalmente, tem razão, nós temos em matéria de imigração. Fundamentalmente, hoje falamos de dois tipos de imigração. Imigração económica e imigração política, num sentido amplo. Isto é, aqueles que buscam pão e aqueles que buscam liberdade. Simplificando as coisas, alguns acumulam, não é? Querem ambas as coisas, não é? Mas todas as análises apontam que nas próximas décadas teremos novos tipos de migrantes. Teremos migrações climáticas. As alterações climáticas determinarão gradualmente novos fenómenos, novos fluxos migratórios que são com lógicas sempre, mas com uma dimensão até agora desconhecida. E por isso, em matéria de proteção civil, cruzando aqui estas duas óticas, em matéria de proteção civil, nós entendemos que deve existir uma política global que trate daquilo que são riscos extremos. E os riscos extremos podem ser incêndios, certamente, mas também são inundações, também são secas, também são epidemias determinadas, em larga medida, são sismos, naturalmente, poderão ser tsunamis, determinados também, em larga medida, por aquilo que é a variação de fatores climáticos.
Obrigado, Sr. Ministro. Em vez do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Brão Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu tenho estado a ouvir as informações e as intervenções do Sr. Ministro nesta Comissão Parlamentar e mais do que uma vez, recordei-me daquela frase que alguém dizia que na prática a teoria é outra. Na prática a teoria é outra. Nós ouvimos falar, de facto, do ponto de vista quer da proteção civil que o Sr. Ministro mesmo agora estava a referir, quer das outras questões que têm a ver com a segurança interna, com as questões das migrações, que têm a ver com as áreas, digamos, que estão no centro da nossa reunião de hoje. E noto uma coisa, o Sr. Ministro lembrou os recentes incêndios da Noruega, salvo erro, para demonstrar, da Suécia, peço desculpa, os recentes incêndios da Suécia para demonstrar que isto não é um problema do Sul apenas, e é inteiramente verdade, esta questão dos incêndios. E eu estava-me a lembrar dos incêndios em Portugal do ano passado, em que, quando tanto se fala no mecanismo de proteção civil da União Europeia e do apoio da União Europeia, chegou tão depressa que já cá estavam os aviões da Rússia e de Marrocos. Portanto, quando nós falamos de mecanismos que têm sido aquém daquilo que podiam ter feito, por exemplo, no domínio do apoio aos Estados-membros, no desenvolvimento de capacidades próprias, eu gostaria de fazer uma pergunta, de colocar uma pergunta ao Sr. Ministro que tem a ver com este aspecto das capacidades próprias. Porque eu julgo que já houve uma questão que foi colocada aqui relacionada com os fundos comunitários e a possibilidade do apoio ao investimento nos meios da proteção civil do nosso país. Se não percebi mal, a resposta do Sr. Ministro foi essencialmente mecanismo europeu de proteção civil. E eu gostava de lhe pedir que esclarecesse melhor essa questão. Porque um aspecto que até hoje se tem colocado sistematicamente é que os investimentos na proteção civil, com uma exceção, eu diria, extrema, dada a gravidade da situação que aconteceu ano passado, que houve de facto medidas excepcionais até em sede do debate orçamental, como se recorda, mas sistematicamente os investimentos na área de proteção civil ficaram, como praticamente todo o investimento, diga-se, cada vez mais dependentes dos fundos comunitários, em que a solução para os problemas foi passando tantas vezes por avisos, concursos de programas operacionais de inarrável complexidade, com candidaturas que não dão em nada tantas vezes, e entretanto as obras do quartel ficam adiadas. E a pergunta que se coloca é, do ponto de vista da discussão para o quadro financeiro plurianual, qual é a perspectiva que está colocada relativamente ao investimento nos meios e capacidades ao nível dos Estados-membros e com Portugal aqui nessa discussão, e qual tem sido a posição do nosso país nessa matéria. Ou seja, já ficou claro qual é a perspectiva que o Governo defende relativamente ao mecanismo de proteção civil da União Europeia. Já ficou claro a perspectiva da solidariedade que deve ser mútua e que, quero aqui também sublinhar, o PCP é favorável ao desenvolvimento da cooperação entre Estados no domínio da resposta a situações de catástrofe, sobretudo de grandes dimensões. As respostas dos países não podem ficar por aí, apenas a falar de mecanismos comuns de gestão centralizada para responder a grandes catástrofes, como é evidente. E, portanto, no domínio da proteção civil, há um aspecto, para além da complexidade e da dificuldade que no terreno se tem feito sentir por tantas entidades, corporações de bombeiros e não só, relativamente a esse tipo de formas de acesso a investimento e apoios para investimento por fundos comunitários, com este aspecto que é, pedindo que nos esclarecesse sobre este aspecto da condicionalidade na utilização dos fundos da União Europeia, subordinada à questão do mecanismo de proteção civil da União Europeia. Gostava de pedir essa explicação. O aspecto que tem a ver com as políticas migratórias, o Sr. Ministro dizia agora, e lá está, e à partida estamos todos de acordo, certamente, que a política migratória não pode ser apenas securitária, tem que ser de acolhimento, tem que ser de coesão, etc. O problema é que depois, quando chega à questão financeira, as verbas que tanto sobem para as questões que têm a ver com a gestão de fronteiras, etc., remete-se para o Fundo de Coesão, perdão, para o Fundo Social Europeu e para outras responsabilidades que são acrescidas àquelas que já existem nos fundos que vão ficando menores. Não sei se me faço entender. É que o aumento de 216% que o Sr. Ministro referiu para a gestão de fronteiras em relação a esta matéria, tem depois um problema que é a parte do acolhimento e a parte, digamos, de intervenção no plano social já não é aí que está, porque isso é para outras coisas, pelos vistos. Eu digo pelos vistos porquê? Porque importa já hoje esclarecer o que é que está em perspectiva face a decisões que são muito recentes. Há poucos dias tivemos esta notícia de que 13 Estados-membros da União Europeia anunciaram a construção de uma cerca metálica com 2,5 metros de altura e mais de 500 quilómetros de comprimento para separar os seus territórios das regiões russas adjacentes. Eu presumo que isto não tem propriamente a ver com problemas de imigração. Terá a ver com outro domínio, com contas de outro rosário. Mas é este tipo de investimentos, com umas aspas muito grandes, é este tipo de investimentos que é depois, digamos, elegível a comparticipação que provém desses fundos que aumentam 216%? Não sei se me faço entender. Nós falamos todos da importância do investimento e do reforço nos meios para o acolhimento, para a questão da coesão relacionada com as populações migrantes, etc. Mas há aqui, não podemos deixar de falar nisto, uma profunda hipocrisia. Porque é verdade que todos temos que falar e é importante falarmos das vidas humanas que têm que ser salvas nesse drama horrendo de morte diária cá no Mediterrâneo. Depois há um problema que subsiste, que é qual é depois a linha de seguimento que vai ser dada a esse tipo de situações. Falou-se há pouco no Aquarius, mas também se pode falar, efetivamente, no Lifeline, que tinha 234 pessoas, podia-se falar no Alexander Meyers, que tinha 113 pessoas, e depois o problema, abreviando, o problema aqui depois é a política da União Europeia no encaminhamento, por assim dizer, para aqueles campos de horror para onde as pessoas são encaminhadas e lá ficam, e fica tudo satisfeito. E depois a política migratória está tudo a correr bem. Não, não é aceitável este tipo de opções estratégicas para o investimento, chamemos-lhe investimento, relativamente à afetação dos recursos do quadro financeiro plurianual. O Sr. Ministro já disse, e eu compreendo que diga que não é o interlocutor indicado para os macroequilíbrios do quadro financeiro plurianual. O problema que está aqui colocado é que nós estamos perante opções de financiamento que crescem muito em matérias que já nem é só de gestão centralizada, é da centralização das próprias estruturas beneficiárias, dos mecanismos europeus centralizados, dos Frontex, das guardas costeiras europeias, dos mecanismos federalistas de controle de segurança interna, chamemos-lhe assim, que levantam naturalmente preocupações sobre as quais gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro. Peço desculpa, Sr. Presidente, uma pergunta telegráfica que eu não percebi ainda, afinal de contas, qual é o impacto estimado relativamente ao Fundo Social Europeu, o impacto estimado relativamente à previsível afetação neste domínio do FSE naquilo que está a ser discutido e qual é a posição do Governo que é essa matéria em concreto, gostava que fosse clarificado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Fundamentalmente, temos aqui duas áreas de colocação de questões, saudando aquilo que é a sua posição, percebi, globalmente favorável ao aprofundamento de mecanismos de solidariedade e cooperação no quadro europeu. Mas porque não há solidariedade nem cooperação sem instrumentos adequados? E é desses mecanismos que estamos aqui a discutir, para que ela não seja uma palavra vã. Por isso, começando pela sua intervenção, pelo início da sua intervenção, estou, do que estamos aqui a falar é com base na autoridade que nos dá a nossa boa prática, nós estamos a participar ativamente na construção da melhor teoria possível. Num debate europeu que não é fácil, num debate europeu que tem hoje interlocutores vários e que alguns que não queria. São públicas as suas intervenções, tornam hoje as reuniões de ministros nesta área reuniões, diria, politicamente complexas, não é? Em que nós temos ativamente trabalhado para, em articulação com a Comissão Europeia, construir soluções que salvaguardem e aprofundem esta visão integrada, que não de curto prazo, das respostas europeias. Mas a sua intervenção teve basicamente duas áreas, uma de proteção civil, outra de políticas migratórias. Sobre a questão do mecanismo de proteção civil, nós temos aqui de distinguir duas questões essenciais. Se queremos ter exclusivamente nesta matéria, como há noutras áreas dos fundos europeus, mecanismos que permitam a criação de apoios a áreas consideradas elegíveis de financiamento nacional, e é esse o debate que hoje está em... Esse é que é inovador, esse é que é o diferenciador, porque esta primeira parte é uma questão de volume. Essa começou, como dizia o Sr. Deputado Rocha Andrade, quando se lembra disso, quando se começou aqui, quando se estava a preparar o CREN, e pela primeira vez houve fundos para a gestão de riscos. É porque nos QCAs 1, 2 e 3 não tinha existido. Esta era uma área absolutamente desconhecida do financiamento europeu. No CREN surgiu ali uma pequena janela sobre gestão de riscos. Foi bem aproveitada por Portugal. No atual programa, passamos a falar de um mecanismo europeu de proteção civil. E o que estamos a discutir neste momento é um patamar diferente. Não é deixar de financiar e financiar mais. Aliás, por exemplo, agora na reprogramação à área da proteção civil, na proposta que está em discussão com a Comissão Europeia, é reforçada em 52 milhões de euros, mas isso não é tema do debate aqui hoje, é tema, bom, presumo que já está a ser discutido noutro momento e noutra comissão, as questões de, não é a questão central da reprogramação, mas é aí reforçada claramente. Portanto, nessa matéria, o que é financiamento de estruturas nacionais, do papel dos municípios enquanto autoridades locais de proteção civil, o financiamento das corporações de bombeiros voluntários tem aí o seu papel próprio, mas o que estamos aqui a falar é de uma questão diferente. É em que medida para ocorrências de grande dimensão deve existir uma capacidade de resposta europeia. E nós aí temos três patamares possíveis. Um é o sistema de call center, salvo seja, que é um pouco o que tivemos até hoje. Há uma estrutura muito pequena, que é a estrutura do tal mecanismo europeu de proteção civil, que funciona, nós podemos ter o call center bilateral, e às vezes funciona, na gestão das ocorrências deste ano, nós tivemos apoio tecnológico do mecanismo europeu, tivemos apoio de meios aéreos, no único caso em que usamos meios aéreos, de Espanha, mas foi mais rápido, usamos o mecanismo bilateral, porque entendemos que era o mais adequado aí. Bom, mas temos um sistema de call center, que no fundo significa, pede-se ao mecanismo europeu, queremos determinado tipo de apoios. Bem, foi no âmbito do mecanismo europeu que nós enviamos duas aeronaves para a Suécia. A Suécia colocou pedidos, não nos fez nenhum pedido bilateral. Colocou pedidos de vários no mecanismo europeu, bom, e nós entendemos o que é que podíamos dar dentro dos vários pedidos que a Suécia fazia. O mesmo também relativamente às ocorrências na Grécia. A Grécia colocou um conjunto de pedidos para os incêndios que tiveram no final de julho, e tiveram, aliás, tragicamente, quase uma centena de mortos. Bom, aí depois, enfim, o apoio era diferente, diziam, Portugal o queria, eram meios terrestres e muito especializados. Bom, entretanto, acabaram por não chegar a ser utilizados, porque, enfim, começou a chover, enfim, portanto, esse tipo de apoios não foi... Mas esse é o sistema que temos hoje, é um call center que diz, o país pede determinados apoios, vamos ver quem é que pode dar. É fundamentalmente isto o mecanismo. O que é que está em discussão neste momento? É obviamente isto vai continuar a existir, mas é acrescentar dois patamares. Uma pool de meios que são dos países, mas que estão pré-qualificados como disponíveis para ocorrer a situações noutros países, e portanto são uma pool de reforço, e uma terceira categoria, que é existir uma capacidade de resposta permanente europeia, meios próprios da União Europeia. E o debate neste momento está fundamentalmente aí. Entre aqueles que a proposta inicial da Comissão, que era uma capacidade de resposta própria europeia, a Comissão propunha 12 canadairs, várias bombas de alta capacidade e um conjunto de campanha, pronto, fundamentalmente nas várias categorias, ou aquilo que outros dizem, que é, não, a resposta deve ser propriedade dos Estados. Mas os Estados, mas com uma diferença, que é esta: se for para o nosso financiamento nacional, o máximo será 80%, se for para colocar na pool europeia, esse financiamento pode ir, em alguns casos, até 100%. É aí que está o debate neste momento. Políticas migratórias. Não, não é só fronte...
Qual é o governo que defende sobre isto?
Nós começamos por apoiar inicialmente a posição da capacidade europeia. Há um conjunto de países que estão contra qualquer resposta europeia. E neste momento estamos com esta solução compromissória que nos permite ter meios próprios que nós colocaremos à disposição, financiados a 100%, com a abertura para, se for necessário, eles servirão também outros Estados. Não é? Dependentes que, se nós estivermos a precisar, podemos dizer, neste momento, continuarão a estar exclusivamente em Portugal. Política migratória. Nós entendemos o seguinte: aquilo que é o apoio de entrada deve estar nas políticas, nos fundos de apoio à fundos de apoio ao asilo e imigração. Agora, a partir do momento que é reconhecido o Estatuto de Proteção Internacional, que é reconhecido, que é atribuído direito de residência como asilado a um cidadão de outro país em Portugal, ele deve ser beneficiário daquilo que é o pleno acesso ao Serviço Nacional de Saúde, às políticas de emprego, às políticas de apoio à língua e, portanto, deve ser aí que, nessas políticas, que deve haver políticas específicas para a integração e para a multiculturalidade. Quanto à questão dos navios, não, Portugal exatamente destacou-se porque em todos estes navios que falou tornaram-se meus conhecidos porque durante este verão, normalmente ao fim de semana, tinha uma chamada ou do Ministro de Malta, dizendo, bom, há aqui uma situação, se houver um conjunto de países, quem está mais perto não recebe, mas Malta está disponível para receber se houver um conjunto de países que participem depois de um programa de redistribuição. A nossa posição tem sido muito clara nestas matérias. Nossa posição tem sido muito clara nestas matérias e, por isso, do Aquarius 1, do Aquarius 2, do Lifeline, todos ou estão cá ou já vieram para Portugal, não vieram para nenhum centros, vieram ou para o Centro Português, ou para o CPR, ou para o município do Fundão, ou para Lisboa, consoante os casos. Continuaremos a fazê-lo, mas achamos que deve haver uma resposta permanente, estável e europeia e que quem não participar nisso não deve ter acesso a este tipo de fundos.
Obrigado, Sr. Ministro. A mesa só registra a inscrição do Bloco de Esquerda para a segunda ronda. CDS também. Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Ministro, há bocado houve uma dimensão de, por causa da pressão que foi colocada para eu me calar, houve uma dimensão de uma questão que eu não tive a oportunidade de lhe colocar, tinha a ver com a segurança e proteção civil e a resposta a fenómenos extremos climáticos. Fenómenos extremos climáticos. Nós tivemos mais um fenómeno extremo climático há uma semana, que foi um furacão. Foi a primeira vez que um furacão invadiu, entre aspas, o país e as costas em particular, e a atuação da proteção civil e das redes de emergências mais uma vez falhou. A rede do CIRESP, estou a falar, senhora, já vai perceber o que é que eu estou a dizer. A rede do CIRESP deixou de funcionar a partir do momento em que o furacão Leslie entrou na região da Figueira da Foz. Os mecanismos de segurança e proteção civil, construídos a partir das zonas que estão, foram as mais afetadas, ficaram absolutamente dependentes da capacidade de improviso das várias entidades a nível local. Por exemplo, a legislação que regula a segurança e proteção civil nos vários territórios define a possibilidade de criar unidades de proteção de segurança local. Essas unidades de proteção de segurança local, supostamente, deveriam ser unidades que, ao nível de cada freguesia, por exemplo, têm uma capacidade de organizar uma resposta quando essas regiões são afetadas por uma catástrofe. No Distrito de Leiria, não existe uma única unidade de proteção local em funcionamento. Uma única. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com a necessidade de transferir os centros de comandos de proteção civil que existem para as dimensões locais de cada território, para se perceber quando existe um fenómeno extremo, quem é que responde, quem é que dá ajuda, quem é que contacta, quem é que vai ter aos sítios para informar as pessoas, quanto muitas vezes só informar as pessoas quais são os mecanismos de pedido de ajuda a que podem recorrer quando essas situações se colocam. E no caso das redes de segurança, de emergência, o Sr. Ministro disse aqui há um tempo, há cerca de um ano e meio, quando as redes de Ciresp falharam nos incêndios do verão de 2017,
para terminar, só
que o Governo estava a estudar a necessidade de nacionalizar ou tomar, digamos, o controle da rede do Ciresp. Como o Sr. Ministro sabe, esse seu desejo esfumou-se, digamos assim, quando a Altice resolveu invocar a sua qualidade de sócio maioritário para tomar o controle de mais de 50% da rede do Ciresp. E, portanto, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe se o Governo vai continuar passivamente a acreditar que operadores como Altice, cujos critérios de funcionamento das redes de emergência não são propriamente aqueles que deviam regular a defesa do interesse público, se vai continuar passivamente a assistir e não cumprir aquilo que o Sr. Ministro disse, que era o desejo da política do seu Governo em matéria de redes de segurança.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, eu optei por... Eu sei, mas ouçam por favor e vão perceber que tem que ser agora esta é a minha intervenção. Eu optei por não interromper a intervenção do Sr. Deputado Heitor Sousa, optei por que terminasse a intervenção para perceber se o objeto, o tema da sua intervenção se cruzava com o objeto da Comissão. E na minha opinião, parece-me que o tema ficou muito longe do objeto da Comissão. E, portanto, o Sr. Ministro responderá se quiser, deixando esta ressalva de que, no entender do Presidente da Comissão, a intervenção, o tema da intervenção não se cruza com o objeto da Comissão. O Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade pediu a palavra para interpelar a mesa.
Estou no sentido de que lamento que alguém tenha referido à atuação do Sr. Presidente que estava em exercício há um pouco tempo e que tentava apenas controlar o tempo em que os deputados falavam, com pressão para os deputados escalarem, uma vez que o tempo de 5 minutos que é atribuído a cada deputado foi acordado entre todos. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda falou um pouco mais de 7 e eu não acho correto que tenha qualificado como pressão para escalar aquilo que o Presidente, que na altura estava a conduzir os trabalhos, fazia no sentido de aplicar deliberações que são uma deliberação de todos nós.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, as minhas questões são muito rápidas, penso. Sr. Ministro, não me respondeu à questão principal que eu coloquei, que era qual é que era a posição e a sua opinião relativamente à necessidade de reforçar o Fundo de Coesão por causa das alterações climáticas, mas eu, de facto, a intervenção do PCP vem reforçar aquilo que eu tinha colocado, a questão que eu tinha colocado, porque, de facto, alterações climáticas, proteção civil tem tudo a ver, porque vão ter mais... E o que eu lhe perguntei, que o Sr. Ministro não respondeu, foi se acha que o reforço do Fundo Europeu de Proteção Civil vai ser suficiente para fazer face àquilo que são as necessidades das alterações, que as alterações climáticas nos vão colocar. E falei no Fundo da Coesão, não me parece descabido, apesar do Sr. Ministro dizer que está fora no fundo do âmbito mais geral, porque o financiamento dos quartéis de bombeiros, da aquisição dos carros de bombeiros, etc., foi tudo no atual quadro financiado pelo Fundo da Coesão e, portanto, não me parece descabido a questão. E, portanto, acho que o que nos interessa perceber é a posição do governo português e um governo como um todo, os ministros têm de se entender, se de facto entendem que é preciso fazer pressão junto à União Europeia para que as alterações climáticas sejam um fator favorável para Portugal naquilo que diz respeito ao reforço do Fundo da Coesão. Uma pergunta muito objetiva, ou sim ou não. E se entendem, se não entendem, não fazem nada por isso, se entendem, vão reforçar. Depois, uma última nota, só que eu não percebi, Sr. Ministro. O Sr. Ministro falou aqui o facto de virmos a ter mais migrantes, que é uma realidade e que em toda a Europa isso vai acontecer, que temos de ter um regime especial de proteção na saúde, etc. Eu isso é que eu não consigo perceber, porque a partir do momento em que o migrante é integrado, mas pode ser, isto não é uma pergunta retórica, é mesmo desconhecimento, a partir do momento em que o migrante é integrado, tem acesso, o Sr. Ministro até deu o exemplo do Serviço Nacional de Saúde, tem o mesmo acesso ao Serviço Nacional de Saúde que eu tenho, que o Sr. Ministro tem, que qualquer um de nós tem, e porque uma verba cativa ou diferenciada para apoiar estes migrantes? Pode ser desconhecimento meu, mas gostaria que se explicasse. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, PCP.
Quero agradecer ao Sr. Presidente também a tolerância em relação à questão do tempo, mas eu agora vou ser substancialmente mais breve. E porquê? Porque vou apenas recolocar uma questão que por lá, por sua falta de tempo, não foi respondida, que é esta questão da possibilidade de estimar ou de antever o impacto destas novas responsabilidades e destas novas áreas de intervenção relativamente ao Fundo Social Europeu e àquilo que resta. Ou seja, é aquela coisa de meter mais carga com menos potência. Temos menos potência no Fundo de Coesão e no Fundo Social Europeu, mas temos mais carga, claramente, e é para distribuir por mais sítios. E, portanto, se existe alguma estimativa em relação a essa matéria. E também uma pergunta que eu tinha colocado e que lhe pedia que pudesse detalhar mais, porque, de facto, se não percebemos mal, há uma informação muito detalhada que o Sr. Ministro nos trouxe relativamente às verbas e à evolução dos recursos, relativamente a questões concretas, desde a matéria da gestão de fronteiras e vistos até às questões da cooperação policial, etc. Aquilo que eu lhe pedia era que pudesse dizer um pouco mais sobre as questões dos recursos nacionais de proteção civil e as possibilidades de com participação e de apoio nos recursos a esse nível. Ou seja, já percebemos que, na ótica do Sr. Ministro e do Governo, os mecanismos europeus não devem substituir, do ponto de vista dos recursos, a componente de investimento nos recursos próprios dos países. Foi isso que eu percebi. Pedi-lhe, já agora, que me pudesse confirmar se percebimos bem. Mas, então, como é que é, como dizia o outro, como é que é? Isto, depois, do ponto de vista efetivo, há alguma previsão em termos do detalhe comparável ao detalhe com que nos trouxe a informação para as questões da segurança interna? Era essa matéria. E uma coisa que ficou por perceber, que tem a ver com aquela opção da capacidade de resposta própria dos meios no plano europeu, falou dos 12 canadeiros, aquela outra possibilidade que estaria até com financiamento a 100%, não é? Qual é a discussão que existe e qual é a posição do governo português sobre um aspecto relacionado com isto, que é a implicação prática da tradução destas opções depois nas cadeias de comando, nas intervenções. Não sei se me faço entender. É porque essa matéria parece um pormenor, mas talvez não seja, sobre as implicações que este tipo de figurino tem em termos de mecanismo europeu para as cadeias de comando nas operações relativamente aos próprios cenários. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradeço as questões colocadas. Muito, muito sinteticamente, respondendo àquelas que têm a ver com o tema e depois um brevíssimo comentário sobre aquela que manifestamente não parece ter a ver com o objeto. É uma preocupação legítima e relevante, mas não parece ter a ver com o objeto desta audição. Relativamente às questões colocadas, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, nós entendemos que o fator alterações climáticas deve ser considerado não só nas políticas de coesão, como também aqui como fator relevante nas políticas na definição dos critérios, designadamente na área de proteção civil. E o impacto nas políticas migratórias também das alterações climáticas. E por isso batemos para que esse fator relevante seja considerado e entendemos que isso favorece a posição relativa de Portugal no quadro do debate. Não significa por isso que cruza isso com uma questão também colocada pelo Sr. Deputado Bruno Dias, mecanismos de proteção civil não possam ser financiados, não chegamos ainda a essa fase da definição dos regulamentos, por aquilo que será o sucedâneo daquilo que hoje é o POSSIUR e que financia parte dos programas. Portanto, não chegamos aí e, portanto, não me espera aqui. Eu tento, respondo aqui com toda a abertura, transparência e informação que tenho. Acho que não ganhamos muito em responder isso aqui com efabulação, não sobre pontos do debate em que ainda não estamos. Segunda questão que é aqui referida é questões de integração e em que termos é que, isto é assim, o acolhimento inicial de migrantes deve ser financiado por este outro, ou refugiados, deve ser financiado por estes fundos de que aqui estamos a falar. Agora, a partir do momento que está definido o seu estatuto jurídico, está ultrapassada a fase inicial de acolhimento, nós devemos ter das nossas políticas sociais uma dimensão multicultural. A dimensão de para um país que vai passar, provavelmente, em que vai passar dos níveis atuais, que são dos níveis mais baixos da União Europeia, de população de origem estrangeira, que está ainda hoje abaixo de 5% da população portuguesa, para valores que provavelmente serão superiores daqui a 10, 20 anos. Não é possível neste momento, essa é uma dimensão de concretização daquilo que será o conteúdo do novo Fundo Social Europeu no horizonte em que aqui o definimos. E, portanto, não estamos aqui neste momento ainda em condições de estar a falar de quais os valores concretos atribuídos a essa linha, que dependerão de decisões europeias e depois, numa segunda fase, de decisões nacionais, de construção do nosso próprio programa, que nessa fase não está ainda nesse momento de desenvolvimento. Quanto ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, eu não me escondo, porque isso poderia significar alguma derrelação do que disse com os factos naquilo que seria dizer, não comento, porque isso não é matéria desta audição. Diria mesmo que, relativamente aos factos de maior relevância que nós tivemos em Portugal este ano, e os factos de maior relevância posso identificar três: Monchique, Cascais e o furacão Leslie, para falar daqueles que provavelmente todos identificarão. O que é que têm em comum? Pois é que o Siresp funcionou, e funcionou de forma exemplar. Diria que, quando estive em Soura, era mesmo a única rede que funcionava. Isto é, as redes comuns não funcionavam. E eu estive em Soura poucas horas depois da ocorrência do Leslie. ou também em Monchique, em determinadas alturas, em certos locais, a única rede que funcionava era mesmo o Ciresp. Porquê? Porque se investiu em redundância elétrica, em unidades móveis de redundância e nos mecanismos tecnológicos de funcionamento de rede. E, portanto, essa... A redundância elétrica permitiu mesmo aí pontualmente alguma resposta na resposta da capacidade elétrica local, enquanto a empresa distribuidora de energia não colocava os mecanismos de resposta em funcionamento. E por isso diria que aquilo que é a lição que todos dão da resposta a fenómenos deste tipo é que a informação funcionou, que a chamada de atenção às populações funcionou. Bom, isso terá contribuído não para reduzir a velocidade do vento, de facto não reduziu, não para reduzir o impacto em construções que foram afetadas e, por isso, desde logo se começou a fazer o levantamento dos prejuízos nas habitações, nas empresas, na agricultura envolvidos. Mas conduziu para resultados que eu tendo a não desvalorizar, acho que não são exagerados e que fizeram que, também aqui, este fenómeno extremo em Portugal se tivesse saldado por nenhuma vida perdida, nenhum ferido grave. Bem, ao contrário dos 12 mortos que, por exemplo, em França se verificaram. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Obrigado, Sr. Ministro. Damos por concluída a audição. Em nome da 17ª Comissão Eventual Parlamentar de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030, queria saudar, agradecer a sua participação. Antes de finalizar a reunião, gostaria de recordar que daqui a um minuto reunirá a mesa, os coordenadores e a comissão, os relatores desta comissão de inquérito, desta comissão parlamentar, para programarmos os próximos trabalhos também. Tá.